Rosângela Magalhães.
Mais calma agora, não posso falar o que eu falei fora do ar, mas tudo bem. Matheus cortou cabelo hoje, Matheus, tá bonitinho. Ah, não, semana passada. 11 horas e 6 minutos, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma segunda-feira já. Olha, gente, vai passar muito rápido, hein? Muito rápido, já segunda semana aí da primavera. Maravilha de temperatura, 24 graus agora, marcando os termômetros aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco, aqui no bairro Rio Branco. Talvez aí no seu bairro possa estar um pouquinho mais calor, um pouquinho mais frio, mas não vai passar disso hoje. Temperatura aí na casa dos 24 graus, 11,7, segunda-feira, 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Iniciamos, portanto, a partir de amanhã, Outubro Rosa, também iremos falar muito aqui sobre o Outubro Rosa. E na semana que vem nós temos também um final de semana bem importante. Nós teremos aqui as eleições para os novos conselheiros tutelares de Caxias do Sul. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, ou o conselho, ou com dica, ou alguma coisa que lhe lembre que criança tem direito e adolescente também. Só que, como infelizmente a trajetória do ser humano está sendo deturpada, às vezes esses direitos, ou melhor, na maioria das vezes, esses direitos não são respeitados. Por isso, hoje, nessa uma hora de bate-papo, a gente quer ampliar o máximo possível para você saber o que, que é o conselho, o que um conselheiro tutelar faz pelo bem-estar, não só dessas crianças e adolescentes, mas também pelo bem comum de uma cidade. Por que é importante termos? Por que é importante termos mais um conselho, né, Eloy? Em Caxias do Sul, nós temos dois, o Norte e o Sul. Nós precisamos ter mais, no mínimo, na minha visão, do pouco que eu conheço, mais uns dois, para a gente poder tentar fazer alguma coisa de mais concreto do que tudo que foi feito até agora. Por isso está conosco hoje a atual presidente do Condica, Odete Araldi. Bom dia, Odete, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, tudo certo.
Já agradecendo a tua participação, porque é uma semana importante, né?
Extremamente.
Essa semana, quanto mais falar de Condica, melhor.
É verdade, é o assunto que tem que estar em voga essa semana, né? Em todas as rádios, nos jornais, em todas as mídias.
Na roda porque... de boteco, no
é verdade. Cinema, em tudo. É verdade, porque a população tem que se fazer presente para tentar eleger os conselheiros tutelares que nós temos aqui para trabalhar para o nosso município.
Com certeza. É tão importante que a doutora Simone Martini, ela que é promotora aqui do Ministério Público, achou uma brecha na agenda, né, doutora Simone, e veio aqui conversar com a gente, porque o Ministério Público é um aliado, digamos, neutro, claro e forte no que diz respeito à conduta de crianças e adolescentes em relação, obviamente, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, obrigada.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez, com esse canal direto com a população caxiense, né? Nós estamos, sim, vivendo um momento muito importante, porque a gente precisa sempre lembrar a importância da participação popular, né? Sim. Nesse momento também que nós temos de participação popular. As eleições do Conselho Tutelar, elas são facultativas, é um voto facultativo do eleitor, mas antes disso é um momento que o eleitor tem também de fazer a sua participação nesse processo, escolhendo seus representantes para essa missão tão importante que é, né, a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes da nossa cidade de Caxias do Sul. O pleito, ele é dia 6 de outubro, nacional, para todos os municípios, né? Anteriormente, cada município tinha a sua data, o que também prejudicava essa divulgação. E esse ano, então, é unificado no país inteiro. Então, nós todos estamos em campanha, né? Para que tenhamos aí um processo eleitoral com muita representatividade do povo, né? Infelizmente, Caxias, com 500 mil habitantes, na última eleição passou de 8 mil e poucos votos, muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então, a nossa missão aqui hoje também é fazer essa divulgação para a comunidade caxiense se envolver nesse processo eleitoral, participar, né? Para que tenhamos mais legitimidade em toda essa escolha. E que aí sejam eleitos aqueles que possam, então, trabalhar pelo melhor das nossas crianças e adolescentes.
Com certeza. O Eloy Galó, que hoje é o atual vice-presidente, também já foi conselheiro. Lembra do teu, do ano que tu foste eleito?
Claro, 1992, bom dia.
Nossa, nem era nascida nessa época.
1992 a 95, primeiro conselho tutelar de Caxias. É uma alegria estar aqui.
Primeiro?
É, do primeiro conselho.
Que maravilha.
Então, exatamente.
Então, tu sabes essa trajetória que não é fácil.
Estamos aí caminhando, tentando aprender.
Mas a gente também não pode abrir guarda disso. Dos poucos direitos que o ser humano tem, esse é um que não pode ser aberto,
Sem dúvida nenhuma. O conselheiro tutelar, a conselheira tutelar, eu depois quero ampliar um pouco isso, ele não é apenas um cargo onde vai trabalhar, exercer a sua função, o que está na lei, e recebendo por isso. O conselheiro tutelar, ele tem que ser um militante dos direitos da criança e do adolescente, onde quer que esteja.
Sem dúvida. Também acompanhando a doutora Simone, o nosso bom dia, o Edemir Zatti Júnior, lá do Ministério Público. Tudo bem, Edemir?
Bom dia, Rosângela. Tudo bem. Bom dia, ouvintes.
Tu também certo. É defensor do conselho, né?
Também. Também sou defensor. E estamos aqui para exortar as pessoas a comparecer na votação por um exercício de cidadania, né? Para que elas votem de forma consciente num candidato que elas conheçam, que saiba que da sua trajetória, por isso que nós estamos tentando divulgar ao máximo essa questão desses candidatos e quem são, porque é um trabalho muito importante, impacta muito, são 4 anos, né, de trabalho em prol das crianças e adolescentes de Caxias.
Com certeza. Agora, doutora Simone, por que é importante termos esse braço forte para que o Ministério Público também possa desenvolver um trabalho digno e justo, que é o que o cidadão brasileiro espera em qualquer cidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte? Mas o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente hoje tem um apoio muito forte quando tem que exigir alguma coisa através do Ministério Público, talvez o primeiro caminho?
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é o conselho que faz o fomento todo das políticas públicas das crianças e adolescentes em Caxias ou qualquer cidade, né? Já o Conselho Tutelar é o longa-manos, vamos dizer assim. Realmente, os conselheiros tutelares são os que estão nas comunidades, são os que vão nas casas das pessoas, são os que recebem as pessoas para atendimento, né, e passam essas demandas ao Ministério Público, então, que tem a função de trabalhar com isso junto ao Judiciário, né, fazendo uma intervenção, quando necessária, mais forte, tanto em relação ao poder público, na cobrança, então, de atuação em prol desses direitos, quanto das famílias também, quando elas são omissas, enfim, negligentes com as nossas crianças. Então, nós temos neles, né, tanto no CONDICA quanto no Conselho Tutelar, grandes parceiros nessa nossa missão, que é de todos, né, que é a tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, tanto na área do executivo, quanto na formulação de políticas públicas e organização dessas políticas, quanto o Conselho Tutelar na execução, e nós, então, fazendo o trabalho mais jurídico e judicial, né?
Porque hoje em dia no Brasil, né, infelizmente, qualquer coisa mais tumultuada é o Ministério Público, que também tem que estar empurrando, amparando, porque senão as coisas não andam. Mas, enfim, Odete, presidente do CONDICA já há quanto tempo?
É a primeira gestão minha, é o primeiro ano enquanto presidente, mas eu já fiquei 4 anos enquanto vice-presidente do conselho. Já fui vice-presidente do Eloy, da Raquel.
Olha,
então a gente
gira, viu, Eloy? Agora tu és dela.
Isso.
A gente faz uma boa dupla, né, Eloy? Eu acho que está imbuído dentro do espírito da gente essa questão. Eu acho que é mais do que a gente defender a causa. Eu acho que é a gente estar determinado a defender os direitos de quem mais precisa, né? Eu acho que é uma questão vocacional essa de estar nos conselhos, porque não tem remuneração. Às vezes as incomodações são muito grandes, né, doutora Simone e Eloy? Mas eu acho que é pela causa. Se a gente está aí como um instrumento que pode se colocar à disposição para tentar melhorar as situações das crianças, adolescentes, junto, fomentando políticas públicas, indicando serviços e tal, e conduzindo o processo todo, que não é nada simples, à frente de um Conselho Municipal de Direitos, num município do tamanho como o nosso.
E que cresce a cada dia. Deixa eu aproveitar a presença dos dois aqui, que já são também expertos na área, para explicar para o nosso ouvinte a diferença da diretoria do Condica, que não é remunerada, e do conselheiro tutelar, que é remunerado e que passa agora por um pleito eleitoral. Vocês também são eleitos para a diretoria do Condica ou uma coisa diferente da outra?
De 2 em 2 anos se renova a diretoria do Condica, que ela sempre é composta entre seus membros do conselho. O Condica, acho que é bom colocar para a população, para quem...
Tem que ser o conselheiro tutelar.
Não, conselheiro de direitos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é composto por 24 entidades, sendo 12 representantes dos órgãos governamentais e 12 de não governamentais. Okay. Então, a eleição se dá internamente, né, tirando 6 entidades que representam, né, entre presidente, vice-presidência, primeiro secretário, segundo, tesoureiro, né, enfim, tirando dentro destes membros que compõem o conselho, se tira a diretoria com vigência por 2 anos esta diretoria. Então, ela sempre é dada dentro destas 12 entidades governamentais e não governamentais, porque o conselho ele é paritário. Sim. Na sua composição, desde a sua previsão da Constituição, né? Ele do ECA, o advento do ETA, do ECA estabelece que o conselho tem que ser paritário para dar ouvidos à comunidade através da organização da sociedade civil e para ter o poder público presente em igual número de cadeiras, para fomentar as políticas públicas de dar conta do atendimento das crianças e adolescentes do nosso município.
E é o Condica, então, que meio que direciona o trabalho do Conselho Tutelar, mais ou menos isso?
É, na verdade, tem uma legislação, né?
Que ele segue também. Isto. Mas tem que ter sempre um...
Sim, sim, sim. É, eu acho que é importante dizer que, por exemplo, a representatividade da sociedade civil no Conselho dos Direitos, no Condica, elas, as instituições são eleitas pelo Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, sim, existe um fórum onde todas as organizações não governamentais podem participar, uhum, aberto, e esse fórum é que elege as 12 que representam a sociedade civil no Conselho de Direitos, no Condica, né? E o Conselho Tutelar, o que que é? O Conselho de Direitos, ele tem que deliberar. Então, é ele que vai dizer, ó, baseado, fundamentado em estudos, em dados, que inclusive o Conselho Tutelar fornece muitos dados para o Condica, ó, está acontecendo muito esse tipo de violência, está acontecendo, né? E o Condica é que vai fomentar e deliberar, ó, nós precisamos de mais um abrigo em Caxias, nós precisamos de, enfim, demanda para o poder público aquilo que é necessário no município. E por isso que não é remunerado. Porque a gente não está lá todos os dias atuando, trabalhando. Tem as plenárias, né, as assembleias uma vez por mês e depois extraordinariamente sempre que necessário. E as reuniões de diretoria e tal. Uhum. Já o Conselho Tutelar, esse que nós vamos eleger no domingo, dia 6.
Existem 2, na verdade.
Dois em Caxias, dois e que nós Caxias deveríamos ter 5, você falou em 4, né?
No, é que fui, o mínimo boazinha.
É o mínimo para nós seria 4, o mínimo, né? É, esse conselho tutelar são pessoas que são remuneradas, que são pagas, que trabalham 40 horas por dia, né? Cumpre uma carga horária.
Por semana.
É, por semana, desculpa, 40 horas por dia teríamos que esticar a jornada, né?
Mas fazem por isso, né? Trabalho para tanto.
É, e 40 horas por semana, cumpre uma carga horária, mas daí quem fiscaliza, a quem eles são submissos na questão funcional é o Poder Executivo Municipal.
Não, é o Condica.
Que hoje está na FAS, que poderia estar na Secretaria de Administração, poderia, mas é o Poder Público Executivo Municipal, é a Prefeitura Municipal. Uhum. Eles, isso. A funcionalidade deles é, eles têm que seguir as regras daquilo que enfim, tem uma legislação, existe, obviamente, uma legislação, mas é o município
também
que...
Também o município não faz isso, o que quer.
Né, o Condica é um parceiro do Conselho Tutelar, uhum, que contribui, faz debates, ajuda a melhorar a estrutura, a correr atrás do que o Conselho, sim, Tutelar precisa. Da mesma forma, o Conselho Tutelar mune o Condica de dados, de informações importantes para poder pensar a política.
Certo. Doutora Simone, quem é que decide quantos conselhos tutelares uma cidade tem? Deve existir uma regra em nível nacional, que a partir de 100 mil habitantes é tanto, a partir de 200 mil habitantes são tantos conselhos, enfim. Não existe um regramento geral.
As normativas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CONANDA, né? Eles que estabelecem, então, não tem uma força normativa como uma legislação, uma lei, mas, enfim, são os que, assim como
digamos
o Conselho,
ideal, né?
Como o Conselho Nacional da Educação, como o Conselho Nacional da Assistência Social, então tem as normativas que eles estabelecem, que as outras esferas de poder têm que observar. Então, como ela disse, Caxias, pela sua população, deveria ter no mínimo 5, né? E aí, para o nosso ouvinte ter uma noção, Santa Maria tem 3, uma população de 300 mil. Pelotas tem 6,
olha,
com uma população também girando em torno de 300 mil. Passo Fundo tem 2, com uma população de pouco mais de 200 mil, né? Porto Alegre tem 10. Claro, a capital
precisa,
Precisa. Mas, enfim, aí a gente coloca Caxias como a segunda maior cidade do estado, com 500 mil habitantes e 2 conselhos. Né? 2 conselhos, 5 cada um, são 10 conselheiros. É insuficiente. Né? E como nós estamos num momento nacional de crise econômica, de crise social, obviamente que a demanda, tanto para o Conselho Tutelar quanto ao Ministério Público, ela é intensa. É, a gente tem que perceber que o impacto disso dentro das famílias é muito grande.
Sem dúvida.
Então, 10 conselheiros é pouco. Né? O Ministério Público já tem 2 anos que ajuizou uma ação pedindo, então, judicialmente, para que nós tenhamos mais, no mínimo, um conselho.
Quem é que decide isso? É o atual?
Isso hoje está judicializado, está no judiciário, na vara da infância e juventude, então, para que o juiz, né, ao final, se ele entender, né, de condenar o município, então, a criar mais conselhos tutelares. Tá? Porque se tentou isso, o processo administrativo, acho que tramitou uns 10 anos, né, Edemir? É, e não conseguimos reverter isso na esfera administrativa, então judicializamos a questão e agora está nas mãos do judiciário, né? Nós esperamos, então, ali que a gente tenha uma resposta positiva para que tenhamos mais conselhos tutelares atuando em Caxias do Sul.
E esse processo já está há quanto tempo na justiça?
Há 2 anos.
2 anos.
É, não tivemos decisão de eliminar ainda, não.
Que incrível, né? Como pode?
Tivemos uma audiência de conciliação, não houve conciliação, então aí está se prosseguindo no processo.
Porque isso, quem precisa permitir o aumento de conselhos tutelares em qualquer cidade é o prefeito municipal.
Sim.
Daquela cidade.
Sim.
Ou seja, então não é B nem C, até porque faz tanto tempo que vocês estão nessa tratativa.
Não, com certeza, né? Não é de agora.
Entrou e saiu A e B e não se resolveu nada.
É por isso que eu digo assim, a Constituição de 88 colocou a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Mas a sociedade brasileira, e aí eu não posso falar só do poder público, a gente tem que falar que a sociedade brasileira não colocou a criança e o adolescente como sua prioridade absoluta. Né? Não só por pensando em cada criança e adolescente, mas também pensando em futuras gerações que estarão ali, né? No protagonismo da nossa nação. Então, a gente tem que colocar muito isso. A criança e adolescente é prioridade absoluta para todo mundo, não é só para nós que militamos, né, em favor deles, mas ao poder público em geral, à sociedade. Né? A gente precisa colocar essa situação para chamar a atenção das pessoas. Né?
E eu acho que é um raciocínio, não sei, me corrija se estiver errada, eu não vejo tanta dificuldade. Eu vejo má vontade do Iapoque ao Chuí nesse país. É má vontade com os conselhos tutelares, porque é uma conta muito simples de se fazer. Uma criança que vive bem, uma criança que tem o mínimo de condições para viver, ela vai se tornar um adulto, consequentemente um cidadão, que não vai dar tantos problemas, entre aspas, quando a gente fala... A gente tem mania de tratar o problema, né? De comprar o remédio para tratar a doença. A gente não tem a cultura de prevenir isso. E a prevenção no Brasil seria, sem dúvidas, os conselhos tutelares do país. Porque a gente está prevenindo. Por exemplo, quantas ações a gente já tem no Ministério, doutora Simone, dando e pedindo o direito de uma criança de 6 meses ir para uma escolinha infantil, porque ela tem o direito. É obrigação do município dar escolinha. Nós temos uma defasagem aqui em Caxias de quantos? 3,000 e poucas crianças que estão fora?
3,000 em lista de espera, lista, né? De espera. Isso a gente, ou não, seja, contando que não estão, né? Aquilo que a população também, que a legislação diz que é 50% da população de 0 a 3. Mas eu te diria que a nossa situação em Caxias é tão caótica na educação que eu nem mais conto a creche, porque eu diuturnamente entro com ações judiciais para buscar vaga no ensino fundamental.
Que é algo que antigamente era coisa
que
mais...
Que é algo inimaginável.
Quanto nascer, né?
Já tínhamos superado isso.
Nós já tínhamos superado isso. Nós estamos, assim, com uma defasagem absurda. Caxias expandiu muito e aí a gente vê que o planejamento urbano não comporta, né? não conversa, as políticas entre si não se conversam. Então se assentam loteamentos e esquecem de pôr lá UBS, escola, creche, né? O policiamento, o transporte, um problema de mobilidade muito grande que a gente tem, né? Porque a gente precisa que, no mínimo, que as pessoas saiam de lá. É, saiam do loteamento onde foram morar e tenham acesso, ainda que não seja tão próximo, mas que tenham acesso. E a crise econômica nos trouxe uma revelação, quer dizer, aquelas pessoas que antes conseguiam pagar o coletivo urbano ou até uma van particular para os seus filhos, para estudarem mais longe, não tem mais. Então, a dependência do poder público em tempos de crise, ela é muito grande. E isso trouxe para nós, isso se revelou...
Tem que se rever projetos, né?
Se rever projeto e ser ágil, né? A legislação dá 10 dias para o poder público arranjar a vaga. Então, assim, quando tu falaste em creche, com muita tristeza, a gente diz que a creche, a gente já nem mais está dando aquele olhar que a gente deveria dar, porque a nossa demanda para ensino fundamental, pré-escola, que é obrigatório, 4 e 5, e ensino fundamental é tão grande... É tão grande que a gente realmente não tenha braço suficiente, gente suficiente para trabalhar na promotoria, para conseguir dar volta em tantas demandas que se tem. E, infelizmente, se judicializa tudo, porque é difícil. Né? A gente sabe do trabalho que o poder público tem, mas assim, a gente vê que a falta de planejamento foi tão grande que hoje a gente tem a Zona Sul, né, a região do Esplanada e do Desvio Rio e Forqueta, que não tem escola, não tem, né? Então, as parcerias são importantes, a atuação é importante, e quando essas demandas se identificam no Ministério Público, elas são sintomáticas, elas chegam lá porque as instâncias que deveriam fazer não estão fazendo ou não estão fazendo o suficiente. É, porque senão não precisaria acionar o Ministério Público e o Poder Judiciário. Sim, tão constantemente, né? Essas questões que são básicas, é direito fundamental de todo ser humano o acesso à educação.
A doutora Simone falou no início da sua fala aqui, eu lembrei, eu inclusive fiz a cobertura do primeiro conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida aqui em Caxias, lá no bairro, me salvem, primeiro bairro que teve aqui, Eloy.
É o Campos da Serra, lá no fundo.
Isso, é, sim. Os primeiros. Uhum. E na fala do prefeito, que na época era o Alceu, que eu voltei em Caxias em 2012, já era o Alceu, o projeto era unidade básica de saúde, a escola, creche. Até hoje não temos nada disso lá. Ou seja, não adiantou colocar moradia, inflar a cidade mais ainda e não dá essa subsistência para as pessoas. E nesse sentido que a gente tem também a importância dos conselheiros tutelares hoje, para que ajudem um pouquinho a preservar o mínimo de dignidade para a criança e adolescente de Caxias do Sul.
Foi o conselho tutelar que nos trouxe ainda, acho que em 2014 ou 15, né, 14 eu entrei na promotoria, nos trouxe um dado, já, naquela época já tinham 744 crianças e adolescentes em idade de fundamental e médio, sem escola, e 290 crianças de 0 a 3. Uhum, né? Uhum. Então, nós já partimos de lá com hoje, nem se fala o número. Né?
E a tendência e o que de que trabalho aconteceu? Era diminuir os números, né? Mas não diminuiu.
E o que aconteceu? O próprio governo federal retirou o dinheiro que era para fazer a creche e a escola. E isso também foi judicializado pelo Ministério Público Federal. Então, as dificuldades são muito grandes. Não se admite assentar uma população que é uma cidade inteira lá. Nós temos, moram lá muito número que muitas cidades do nosso
muito
entorno
município não tem população.
Não tem essa população, né? E não se equipa com equipamentos mínimos. A UBS não faz tanto tempo assim que tem, né? Com muito esforço se conseguiu agora um centro de convivência, um serviço de contraturno escolar, que faz muita falta. E as crianças ainda de idade escolar obrigatória estão sendo transportadas pelo município para outras cidades do entorno, que é o mínimo, mas não é o necessário, porque vamos dizer assim, as crianças elas estão fora do seu território, fora da sua identidade, têm preconceito. Tem muito preconceito,
né?
E é um ônus grande para o município também, ao passo que se tivesse já, né, tem a liberação da escola, depois de muito custo, mas ainda não se começou. Então, são muitas dificuldades que a gente enfrenta numa cidade do porte de Caxias do Sul. A migração é intensa, todo dia chega gente. Todo dia chega gente. E a gente entende também, né? E a gente entende também a dificuldade do gestor público de gerir toda essa demanda que chega todo dia.
Inclusive, não é privilégio deste atual gestor, os últimos gestores, pelo crescente que a gente vem visto do aumento desses problemas, talvez não houve uma sinergia tão grande quanto deveria ter, né? O Eloy, que está há bastante tempo, a Odete também, enfim... deveria-se estar caminhando para que esses números baixassem, e ocorreu muito pelo contrário. Então, nesse sentido, vocês estão aqui para reafirmar mais uma vez a importância do trabalho de um conselheiro tutelar.
Para você ter uma ideia, os centros de convivência que a doutora falou há pouco, que no Campos da Serra se começou agora um pequeno, quase que insignificante, perto da realidade, mas que bom que se começou. Centros de convivência, nós já tivemos em Caxias 7 centros de convivências da Prefeitura Municipal, centros públicos de convivência nos bairros. Hoje nós temos 2, e pequenos, quer dizer, a população se amplia, e não é que se o poder público tivesse pego esse recurso e colocado nas organizações da sociedade civil, para ampliar o atendimento na sociedade civil, que por vezes, sem nenhum demérito, faz melhor, né? Muitas vezes, mas não. Então, as organizações da sociedade civil minguando e o poder público fechando os seus serviços.
Mas
e nós com a população crescendo.
É algo que revolta, ampliando. Porque é uma conta muito fácil de ser feita.
E sem contar que a partir de 2015, 2016... os recursos federais para o Mais Educação, que atendia as crianças em contraturno dentro das escolas, também foi escasseando até terminar. Então,
una-se a cidade ao redor de um objetivo, proteja sua criança
exatamente.
E adolescente, que serão, daqui um ano, dois, pessoas que vão estar produzindo um PIB para a cidade. São pessoas que vão se tornar cidadãos do bem. Nós estamos agora em Caxias do Sul, já há muito tempo, mas agora está vindo muito mais claramente. Nós estamos sendo, estamos já à mercê das facções, coisa que não se ouvia falar há poucos anos atrás. Agora nós temos claramente a presença das facções, o tráfico de droga, ou seja, a criança e o adolescente é mais um caminho agora que eles estão achando...
Exposta.
Fica invulnerável, porque como é que se protege a primeira infância, como é que se protege a nossa adolescência? Com escola e com atividades em contraturno. Ou escola integral, que temos uma pública em Caxias só, né? Ou, então, esses centros de convivência que colocam essas crianças, ou mesmo que seja mais alfabetizado, mais educação, que dá no contraturno nas próprias escolas. Então, assim, se protege assim. Não existe outra maneira, porque os pais têm que trabalhar o dia inteiro. Né? E em comunidades mais vulneráveis, é evidente que se a criança não está em ambientes protegidos, ela está exposta.
Com certeza.
É muito simples esse raciocínio, é muito claro para quem quiser entender.
Ela acaba permanecendo no único espaço que ela tem.
No espaço que ela tem, com os exemplos que ela tem, vulnerável, né? Porque a família, como a gente disse, tem que trabalhar, também tem as suas dificuldades, né, quando não são desestruturadas, enfim, ou quando já não estão dentro da criminalidade. E aí a gente sempre diz que esse ambiente escolar, ele é um ambiente saudável para a criança, mesmo que ela venha de um ambiente, né, que ela já não tenha um exemplo saudável. Mas, enfim, é uma oportunidade que a sociedade dá. Então, essas situações, elas precisam ser objetos de reflexão do coletivo. Né?
Uma cidade como Caxias do Sul, com uma escola de tempo integral e dois centros de convivência.
É vergonhoso. Nós temos outros de organizações não governamentais, governo, né?
Que é o mínimo que a gente espera, né? Do trabalho de uma... Enfim, eu vou precisar chamar o nosso intervalo comercial. Estamos aqui hoje com a Aldete, a doutora Simone, o Eloy, também o Edemir. Edemir, nem te perguntei nada. Mas depois, na volta do nosso comercial... Eu quero que tu também dê alguns exemplos, porque a gente pensa, às vezes, é só promotor, ou, né? Mas há uma equipe grande e forte no Ministério Público, né?
Forte, sim. Grande, não.
24 graus a temperatura, um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.